Olá, está começando mais um episódio especial do OntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi Bruno Xavier Martins, graduado em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo e graduado e mestre em Geografia pela Universidade de São Paulo e pela Central University de Nova York, e editor e tradutor da IGRAC Nigger, para falar sobre a obra de Ruth Gilmore, Califórnia Gulag, onde a autora americana desenvolve uma leitura histórico-crítica a respeito da expansão carcerária e do complexo industrial prisional dos Estados Unidos, e as reflexões que essa obra inédita pode fomentar no debate sobre o abolicionismo penal no Brasil. A publicação do livro Califórnia Gulag, Prisões, Crise do Capitalismo e Abolicionismo Penal, de Ruth Gilmore, está em processo de financiamento coletivo através do Benfeitoria. Apoie a editora IGRAC Nigger e receba o livro em sua casa. Acesse benfeitoria.com/Califórnia Gulag e tenha acesso à campanha de financiamento e pré-venda do livro. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho e Bruno Xavier Martins. Está começando mais um episódio especial do OntoCast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica do marxismo. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou cientista social pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e pesquiso sobre os temas da segunda escravidão, o antissemitismo moderno e a crítica do valor. E hoje eu convidei o Bruno Xavier Martins para participar do podcast. Não pode se apresentar para os nossos ouvintes.
Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Bruno Xavier, eu sou geógrafo, economista, tradutor e estou tocando junto a outros parceiros a editora IGRAC Nigger, que vem soltando algumas publicações no tema do livro que a gente veio conversar aqui hoje. Eu acho que é por aí para resumir.
E hoje nós vamos falar sobre a obra Califórnia Gulag, Prisões, Crise do Capitalismo e Abolicionismo Penal, da Ruth Gilmore. Bruno, você poderia fazer um breve panorama sobre o contexto e o tema do livro para os nossos ouvintes?
Ótimo, obrigado. Bom, primeiramente queria agradecer você, Gabriel, e o convite via OntoCast para a gente trocar essa ideia. Fazer um resumo, então, né, dessa... ainda não do livro, mas vamos dizer assim, do contexto da obra, né? Que eu acho que tem muita coisa importante nesse processo, na chegada dessa obra no Brasil. O Califórnia Gulag, né, como você mesmo disse aí, Gabriel, Califórnia Gulag, Prisões, Crise do Capitalismo e Abolicionismo Penal, que é o subtítulo da obra, ele é uma obra que nunca foi traduzido para nenhuma outra língua. Então, a tradução do português brasileiro é a primeira que o livro vai ganhar em todo o mundo. O que, né, para a gente, para alguns parceiros que estão ligados na obra da Ruth Gilmore, Ruth Wilson Gilmore, é um tanto absurdo, assim, de pensar que essa obra ainda não foi traduzida, né? Depois a gente pode falar um pouco mais do contexto em que a obra esteve presente, do contexto de atuação da Ruth mesmo. Mas é de tanta importância essa obra e a autora que pensar que ela não foi traduzida é estranha. Né? E aí a chegada do livro no final desse ano, começo do ano que vem, 2024, eu acho que ela traz à luz do processo muita coisa importante, assim, né? Não só o fato da problemática estudada, analisada no livro, ser importante também para a realidade brasileira, né? A questão prisional, não do ponto de vista apenas punitivo, mas de pensar a questão prisional do ponto de vista econômico, social, espacial, né? Ela é uma geógrafa, então ela está pensando também espacialmente como que o boom prisional se deu na Califórnia e, portanto, também nos Estados Unidos, mas também de pensar uma autora como a Ruth Gilmore, até porque ela nunca foi traduzida, né? Me espanta isso, né? De pensar que ela hoje é coordenadora, né, do Center for Place, Culture and Politics já há bastante tempo, na verdade, que é o mesmo grupo de pesquisa onde, por exemplo, o David Harvey atua há décadas, né? Então, ele e ela pertencem ao mesmo grupo, no entanto, a gente tem uma diferença, né, de um homem branco europeu que tem toda a sua obra traduzida e uma mulher negra, que é a Ruth, que apesar, né, a despeito de todo o caminho importante da obra e do caminho pessoal e de ativismo dela, nos Estados Unidos, ela nunca, nunca recebeu olhares, né, de fora do país para se discutir o livro. No entanto, esse livro, mais do que o livro da Angela Davis, por exemplo, Estarão as Prisões Obsoletas, ou outros livros, né, relacionados à questão prisional, essa é a principal obra utilizada na academia e nos movimentos abolicionistas nos Estados Unidos, as organizações sociais de mães, de egressos, de antiprisionais, de desfinanciar a polícia e as prisões, né? Essa é a principal obra em todos os Estados Unidos, né? Quando se consulta uma obra na academia ou nos movimentos sociais para discutir essa questão, essa é a obra que vem em primeiro lugar. Então, a gente está falando realmente da chegada no Brasil de uma obra extremamente importante e que conversa muito com a nossa realidade, né? Com a realidade brasileira também. E que a gente pode falar um pouco mais para frente de como que o prefácio, né, do Dudu Ribeiro ajuda a localizar esse problema aqui no Brasil também.
Com certeza. E é interessante você falar sobre essa questão do acesso que a gente tem da obra dela, que até hoje não foi traduzida, enquanto a gente tem tantas obras do Harvey traduzidas e publicadas quase que imediatamente aqui no Brasil. Mesmo com todo o contexto brasileiro de violência e genocídio do povo, relação com a origem e desenvolvimento do sistema criminal e prisional do Brasil, e que a obra da Ruth pode ajudar a discutir. Dito isso, um dos primeiros temas tratados no livro da Gilmore é a questão da função das prisões. Então, você poderia falar para a gente sobre a narrativa hegemônica a respeito do crescimento da população carcerária e a explicação, digamos, a contrapelo que o abolicionismo penal oferece para esse fenômeno?
Legal. Vamos lá, só comentando um pouco ainda do comentário que você acabou de fazer, eu acho que é muito importante nesse embate, né? Eu estive presente no grupo, nesse grupo de pesquisa, foi quando eu conheci a Ruth Gilman, né? No Center for Police, Culture and Politics, e num embate cotidiano de ideias mesmo entre diversos pesquisadores, mas sobretudo entre o Harvey e a Ruth, né? Dois geógrafos, né? Um europeu e a outra estadunidense. E eu acho que havia ali um embate metodológico que para mim me marcou muito, assim, né? Porque eu fui para lá, inclusive, mais conectado, né, oficialmente ao Harvey, e conheço a Ruth lá. E o embate para mim era o seguinte, né? O Harvey ele partia, né, de questões da crítica ao capitalismo, a partir de questões conceituais da crítica ao capitalismo para chegar depois ao racismo e às questões prisionais. Então, quando havia uns embates, ele falava: pô, mas eu chego no. Eu falo sobre racismo, eu falo sobre prisão, né? E a Ruth falava o seguinte: você está nos Estados Unidos, você tem que partir da prisão, você tem que partir do racismo para conseguir explicar essa sociedade. Não do mercado imobiliário, não da crise mais recente. Do capitalismo, do ponto de vista assim de fazer uma análise abstrata do objeto para depois chegar em consequências concretas que determinem a forma do racismo naquela crise específica, a forma da construção prisional naquela crise. E a Ruth invertia esse processo metodológico e dava essa invertida, né, constante no Harvey, e que para mim mudou muito, né? Você está falando de uma sociedade escravista, de uma sociedade onde o racismo impera desde a sua fundação. Então é desse ponto que tem que partir toda e qualquer discussão sobre a sociedade estadunidense. Depois, se a gente quiser explicar o restante, podemos. Mas eu queria fazer, antes de responder a sua outra pergunta, esse comentário. Agora, Gabriel, voltando à sua pergunta, né? Você perguntou como que se dá, né, a explicação dominante, né, para o crescimento das prisões. Isso é interessante, assim, porque os dados vão mostrando sempre o contrário, né? E a despeito das justificativas serem sempre usadas com uma aparência lógica, os dados demonstram o contrário, né? Então, a Ruth começa o capítulo, né? Perto do início do capítulo 1, a introdução do livro, ela fala o seguinte: que a explicação dominante tinha três pontos. Né? Ponto 1, o crime aumentou. Ponto 2, nós reprimimos. Isso aqui do ponto de vista nós, né, como sujeitos da repressão mesmo, polícia, criminologistas que se utilizavam da ideia da prisão para resolver a questão do crime, conservadores, né? Então, ponto 1, aumentou o crime. Ponto 2, nós reprimimos, ou seja, criamos prisões e polícia para resolver esse problema. Ponto 3, o crime diminuiu. Bom, o que que justifica, né, essa explicação para Ruth Gilman? Pânico moral, né? Ela mostra como que o crime se tornou a ansiedade pública número 1 nos Estados Unidos, sobretudo ali na. A partir da década de 70, entrando nos 80. Então, nesse caso aqui, o crescimento prisional se justifica pelo desejo da população por uma ordem social. Muito bem. Essa acho que é a explicação mais dominante, assim. Mas tem outras explicações, né? Por exemplo, o desejo por uma ordem social, ou seja, resolver essa questão do pânico moral. Só que nesse desejo por ordem social, a gente já via pelos gráficos que a própria Ruth mostra, que o crime já diminuía. Historicamente, há uma tendência negativa, né? Há uma tendência de queda do crime no momento que se aumenta o pânico moral em relação ao medo em relação ao crime, né? Outra explicação é que, enfim, estava havendo uma epidemia de drogas, né? De uso e comércio de drogas nos Estados Unidos. Só que outra vez os dados mostram o contrário. Que o uso de drogas diminuía nesse processo onde o pânico moral em relação a isso aumentava. E outra questão seria em relação ao desemprego da população das regiões mais desindustrializadas e como isso servia de encaminhamento dessa população para o uso de prerrogativas ilegais para o autossustento, né? Então, seria. Né? Você não tem emprego, você vai buscar no tráfico e outros comércios ilegais para resolver a questão. E aí ela mostra o seguinte: bom, se aquela ideia inicial, né, que fundamenta todas as outras das explicações, que o crime aumenta, eles reprimem, ou seja, constroem prisões e o crime diminui, se isso estivesse certo, a construção de prisões teria resolvido o problema. No entanto, ela mostra o seguinte: que no momento que eles começam a construir as prisões, o crime já estava em queda, numa queda histórica na Califórnia. Então ela diria que o caminho certo seria o seguinte, né? Ponto 1, aumenta o crime. De fato, tem um aumento histórico do crime no final dos anos 60 para os 70. Ponto 2, o crime diminuiu. O crime diminui sem nenhuma intervenção. Ponto 3, nós reprimimos. Ela diz que essa ordem seria a correta. A prisão, ela vem, portanto, não para resolver nenhuma questão relacionada ao crime. No caso da Califórnia, dos Estados Unidos e possivelmente também do Brasil, construção e boom de prisão não serve, se for olhado aprofundadamente, não serve para resolver a questão da criminalidade. E aí a gente tem que fazer outras perguntas, né? Por que que as prisões, portanto, são construídas? Mas avançando um pouco em algumas outras contra-explicações que a Ruth Gilman traz. Ela fala que dentro das prisões, né, então, bom, as prisões são uma nova escravidão, né? Acho que esse argumento está bastante disseminado aqui no Brasil, sobretudo com o espalhamento, né, do bom livro da Michelle Alexander, né, e do filme que é baseado nele, a 13ª Emenda, que está na Netflix. Só que ela fala que esse argumento da nova escravidão ele não se sustenta tanto, né? Posto, né, do ponto de vista para ela que a maior parte dos prisioneiros não trabalha dentro da prisão e que eles estão dentro da prisão, né, os prisioneiros estão dentro da prisão para serem, sobretudo, neutralizados, ou seja, tirados de circulação, não para trabalhar, seja por salários ínfimos, seja de graça. A ideia também bastante disseminada de que as empresas dão um lucro. E acho que a gente pode voltar a conversar mais para frente, né? Isso envolve outros assuntos. Mas ela fala o seguinte: a maior parte das prisões é pública. E a maior parte das empresas que exploram o trabalho interno, as empresas privadas que exploram o trabalho interno das prisões, sofrem com dificuldades financeiras. E se você for ver o ajuste interno sociológico, trabalhista que tem dentro do comércio, das prisões, etc., sei lá, os sindicatos são extremamente fortes, os sindicatos dos policiais, os sindicatos de carcereiros, os policiais prisionais, etc. Então ela vai colocando todos esses argumentos de lado, vai mostrando como esses argumentos, tanto os ultraconservadores, que é aquele primeiro que eu falei, aumenta o crime, nós reprimimos, o crime diminuiu. São conservadores e errados, né? E são, assim, claramente refutáveis, facilmente refutáveis. Como esses outros, né, que vão sendo também absorvidos por movimentos de esquerda, por intelectuais, ela vai também rebatendo esses outros e fala, não, o caso específico da Califórnia, que é o caso do maior boom prisional da história do planeta Terra, né, de todos os tempos, não obedece a nenhuma dessas explicações. E eu acho que o livro dela, né, para eu parar por aqui já para a gente voltar para a conversa, o livro dela, ela tenta responder, portanto, se não são essas coisas, o que explica o crescimento das prisões na Califórnia? Né? Como? Por quê? Por que naquele momento da Califórnia? Por que prisões para solucionar os problemas sociais? E por que elas estão onde estão? Né? Então, são perguntas que a gente pode voltar em breve, mas eu acho que seria um pouco por aí, Gabriel. Mas só antes da gente mudar de pergunta, tem alguns dados assim, que ajudam a trazer um pouco mais para o chão o que era a estatística daquele momento, né, da Califórnia. Né? De 1982 até 2000, a Califórnia tem uma taxa decrescente do crime. Então, para falar um pouco disso que a gente vinha falando anteriormente. Né? E aumenta nesse processo aproximadamente 500% a população carcerária do estado. Em 1980, tem um pico de criminalidade, né, e que depois disso essa curva histórica vai para baixo. A população carcerária da Califórnia no momento do livro ali, né, por volta de 2007, 2008, era por volta de 160 mil pessoas, sendo 2/3 latinos e afro-estadunidenses, 7% mulheres e 25% não cidadãos, né, pessoas sem passaporte, sem acesso a direitos legais. Né, então ela pensa o seguinte, que como classe, os condenados são pessoas desempregadas ou trabalhadores pobres das cidades desindustrializadas. Ela faz esse resgate para saber quem que são essas pessoas pobres. E aí outra coisa em relação ao crescimento específico das prisões. Né? De 1852, ou seja, nós estamos falando na metade do século XIX, até 1964, a Califórnia construiu 12 prisões. Eu diria o seguinte, apenas 12 prisões, nunca é pouco, né? Mas pensando no que veio depois, a gente daria para falar que em 110 anos foram 12 prisões construídas pela Califórnia. De 1984 em diante, né, o livro mostra isso, foram 23 novas grandes prisões construídas ao custo aí de 250 a 350 milhões de dólares cada prisão. Os locais dessas prisões são as pequenas cidades das áreas rurais, que são etnicamente diversas e com dificuldades econômicas para se sustentar. As prisões vão para esses lugares. Além delas, mais 13 instituições correcionais comunitárias, são outras formas de prisões, 5 acampamentos prisionais e outros 5 centros para mães prisioneiras. Então, você perguntou quais são essas explicações, né? E que é as explicações dominantes, as explicações contrárias, e foi o que eu comecei falando, mas depois aqui acho que um pouco desse cenário estatístico quanto são, né, dessas prisões que a gente está falando, que justificou levar a cabo, mesmo errada, a explicação dominante, né, de construir para acabar com o crime, o que se provou incorreto.
Aproveitando que você deu a deixa, apontando aspectos socioeconômicos do cenário que a Ruth Gilmore está delineando na obra, um fator determinante, sem dúvida, para esse fenômeno é a própria economia capitalista. A autora trata especificamente do contexto americano, mas isso não quer dizer que a obra não tenha potência explicativa sobre fenômenos semelhantes. Então, você poderia dar para a gente uma breve explanação sobre a economia política da Califórnia, que a Gilmore apresenta?
Legal, legal, Gabriel. Eu acho que são duas grandes frentes assim, para a gente tentar tratar aqui. Eu vou tentar focar nelas assim, para a gente poder se alinhar. Né? Você falou para falar um pouco dessa economia política da Califórnia, E falando aí para os ouvintes, né, o capítulo 2 do livro da Gilmer chama a economia política da Califórnia, né? E acho que nos Estados Unidos tem um pouco essa prática de chamar de economia política de algo, fazer um pouco um apanhado geral do assunto que você está querendo falar, né? Então, ao chamar de economia política da Califórnia, ela faz um recuo, primeiro um recuo histórico da formação social, econômica, política, territorial do estado da Califórnia e, de outro lado, também ela depois analisa mais recentemente como que se dão esses ajustes, né? A reestruturação econômica por qual a Califórnia passa na década de 70, que dá origem, né? Abre as portas para a construção desse plano prisional. Então, eu queria partir para esses dois caminhos, tá bom? Eu vou primeiro começar historicamente um pouco falando. Porque a Ruth faz esse caminho, e quando você vai avançando no livro, você entende o tamanho do sentido que tem isso. Ela vai recuperar a formação do trabalho no estado da Califórnia, a formação da terra, a formação do território, a configuração dos limites territoriais do estado, né? E aí a gente vai vendo lá na frente, no meio do livro, nos capítulos finais, como que esse cenário montado histórico por ela, né, do século XVIII, XIX, depois XX, forma a base, forma o cenário para a chegada das prisões. Mas voltando um pouco no caminho que a própria autora faz, né? Então, ela pensa o seguinte, né? Ela recupera primeiro a guerra Estados Unidos-México, né? A guerra que ocorreu em 1846 a 1848, né? E que os Estados Unidos, nesse período, toma um território, assim, se eu não me engano, de praticamente 50% de tudo que era território mexicano naquele momento. Então, a gente está falando em meados do século XIX, a gente tem uma incorporação territorial via guerra, né, via poder bélico, nas fronteiras diretas dos Estados Unidos, incorporando para o Império Estadunidense um território gigantesco e que forma todo o estado da Califórnia, partes ali do estado do Texas, Arizona e alguns outros pedaços ali de baixo. Então, esse momento, você tem fazendas mexicanas a baixíssimo custo, que por essa integração você tem aí uma população, né, colonos e colonizadores estadunidenses chegando a esse território e conseguindo adquirir um território novo para eles a baixo custo. Então, você vai formando com isso uma certa elite local, começa a ter um acesso territorial. Muito bem. Além disso, há uma integração das redes ferroviárias da Califórnia aos Estados Unidos, permitindo que haja um desenvolvimento, um avanço, né, melhor dizendo, um crescimento da economia californiana, que permite o escoamento, né, dos produtos para o restante dos Estados Unidos e, portanto, do mundo. Então, a gente está falando aí da formação econômica ali um pouco do estado da Califórnia. Você tem também um controle populacional gigantesco, né? A partir de hierarquias e da definição né, como a própria Ruth fala, de quem que seria membro, quem que seria servo, quem que seria inimigo daquele novo território, né? Então a Califórnia se tornou um estado racial normativo, né? Sancionando de fato o genocídio indígena naquele momento e a submissão negra, latina, asiática, né? Que foi, como a Ruth fala, uma submissão de raça necessária à constituição da liberdade branca para a continuidade da formação daquele território. Então, primeiro, falamos ali de uma formação da terra, né, da incorporação daquele território, agora de um certo controle territorial, né, um controle populacional da população que vinha chegando nesse novo estado, e tem também a formação de um proletariado agrícola e industrial, né, a formação do trabalho mais diretamente, que foi feito, enfim, a partir da possessão de mexicanos e pioneiros estadunidenses que tinham propriedades agrícolas e que foram se tornando insolventes no processo. Essas pessoas têm as suas terras tomadas e têm se tornando insolventes, ficam endividados e se proletarizam e tornam uma força de trabalho diretamente empregável numa economia californiana que em breve, né, a partir dali das guerras, né, das duas grandes guerras no, nos Estados Unidos, começam a ser utilizada, né, essa população começa a ser utilizada para a economia, né, para a constituição de uma economia de guerra, do que a Ruth Gilman lá na frente vai chamar de um militarismo keynesiano e depois de um keynesianismo militar, né? Então a gente falou um pouco da formação da terra, desse controle populacional, da formação do trabalho, né? Tem uma coisa super importante também, que é a questão da água, né? Lembrando que a gente está falando da Ruth Gilman, de uma geógrafa, então ela está buscando de todos esses fatores, né, que fazem parte de uma economia espacial do Estado, para pensar como que se forma esse Estado que depois lá vai ser a base das prisões. Na virada para o século XX, a Califórnia faz projetos de irrigação gigantescos, né? Então, transformando parcelas que eram áridas, né, totalmente áridas, em parcelas passíveis de servirem para a expansão residencial e a expansão das fazendas produtoras de produtos agrícolas também, certo? Então, a questão da água é muito importante, a gente pode voltar depois nisso também. E é isso, e também tem aí uma formação a partir, né, desse controle populacional e dessa formação da força de trabalho na Califórnia, a gente tem como que se comportam os salários nesse período, né? Então, a Califórnia sempre entrando e saindo de recessões, mas quando entra na Segunda Guerra Mundial, você tem um período de uma alteração demográfica na Califórnia e de um aumento salarial para todos, mesmo que ainda com salários indexados à raça e a gênero na Califórnia, você tem um aumento salarial para todos e que permite ali um momento histórico na Califórnia, de uma vivência de uma classe média generalizada para diversas populações, né? E você tem essa alteração demográfica. E por que isso, né? Porque, primeiro, você tem uma imigração forte latina, mexicana, não só do México, mas você também tem uma migração interna da população que fugia do regime de apartheid, do Jim Crow, né, que era o apartheid estadunidense, que durou de 1865 até 1965. Essa população foge, né, dos estados mais duros quanto a isso no sul dos Estados Unidos, e vai buscar na economia de guerra californiana e na economia agrícola também, uma tentativa, né, de uma paz racial, que, né, obviamente não existe, mas que ao menos eles conseguem uma inclusão econômica naquele momento de expansão da indústria e da agricultura californiana. Então, a gente nesse momento a gente está enxergando um cenário de uma Califórnia que tem uma economia que não é simplesmente. Então, eu fiz esse caminho entrando agora nesse período da guerra e depois do pós-guerra. Califórnia vira base do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, onde a maior parte das indústrias bélicas está presente, e o Ministério da Defesa impõe sobre a Califórnia, impõe, ou melhor dizendo, financia, dá dinheiro na Califórnia, é o maior repasse federal para o estado da Califórnia, é via defesa e indústria bélica, né? Então, por isso que a Ruth chega num momento de falar o seguinte, né? A Califórnia, ela forma a sua economia num contexto que ela chama de welfare warfare. Ela nem chama mais de apenas o welfare state, né, o estado de bem-estar social. Ela chama de estado de bem-estar social por meio da guerra. Para deixar muito claro que esse apelido, né, o apelido, melhor dizendo, né, o welfare, né, a forma de contar esse momento de organização social da guerra e do pós-guerra, ele tá ligado, sobretudo, à guerra, né? Não tem como pensar o estado de bem-estar social nos Estados Unidos sem pensar a economia de guerra, né? Então, por isso que ela sempre deixa junto, né? Quando vai falar de welfare, ela chama de keynesianismo militar. E ela diz que esse apelido que ela dá, né, ao processo, ao período do welfare state nos Estados Unidos, é para não deixar dúvidas de que não há a possibilidade de um bem-estar interno nos Estados Unidos sem a promulgação e a imposição da guerra sobre outros territórios do planeta. E depois ela também vai mostrando que, ok, esse processo de guerra imposto sobre outros estados nacionais, de uma forma ou de outra, também ocorre internamente sobre as populações indígenas, as populações negras, asiáticas, em alguma medida, e que ela vai desenhando esse cenário. Então, acho que isso, falando isso, dá conta um pouco de um caminho da formação territorial da Califórnia. Né, da formação territorial, social e econômica dessa Califórnia, que é realmente um estado novo, né, se a gente parar para pensar, já que ela vem desse saque inicial da guerra Estados Unidos-México. Né. E aí depois a gente acho que migra para um outro momento da sua pergunta, né, do que seria essa economia política. Né. Então, mais dado todo esse contexto histórico, tem um cenário, portanto, vamos dizer assim, mais detido em torno, logo na beira, na fronteira do boom prisional nos Estados Unidos, né? O que que estava acontecendo ali na década de 70, especificamente, posto que o boom prisional se dá a partir da década de 80. Então, esse contexto mais amplo, né, de uma formação territorial, chega nesse pós-guerra com o estado de bem-estar social por meio da guerra, como a Ruth fala, mas chega num momento de crise, né? De crise econômica global, de uma estafa desse modelo econômico, de financiar esse modelo econômico por meio do keynesianismo, mesmo que por meio do keynesianismo militar. Isso tudo vai sendo colocado em xeque por várias instâncias, né? No, no, nos Estados Unidos. E é isso, a partir de 1977 começa a ter cortes, né? O governo federal começa a impor cortes sobre o Estado gigantesco, sobre os estados gerais, né? Então, esse contexto neoliberal não permite mais que os estados, a federação repasse grandes quantias para os estados, mesmo que para a questão militar, como era a questão do estado da Califórnia. É engraçado que nessa época, né, você tem sociólogos e geógrafos que entendem esse processo como um processo de autonomia, né, de organizações políticas menores como estados e municípios, mas que a gente vai vendo depois que é uma grande falácia. Não se cria uma autonomia, mas uma dependência sem provedor, né? Acho que é um pouco isso. Tem também uma questão fiscal que é super importante e que é também muito debatida no outro livro da coleção, Gabriel, que é o Capitalismo Carcerário, da Jack Wang, como que essas questões fiscais na crise de 2008 influenciam muito as viradas punitivas, né? Só que aqui no caso do California Gulag, da Ruth Gilman, ela fala muito da proposição 13, né? Que é impor um teto de cobrança de imposto sobre propriedade e impedir reavaliações de propriedade para que não tenham impostos grandes sobre os proprietários na Califórnia. Isso, assim, diminuiu, restringiu enormemente os impostos, né, dos municípios, dos estados, e foi acabando, foi minando, nesse contexto de crise do keynesianismo militar, foi minando as fontes de renda que existiam para investir em políticas sociais, ou então até para cobrir questões de momentos de crise econômica mais graves, como era essa crise que eles estavam vivendo lá da reestruturação econômica da década de 70 para 80. E o welfare state começa a entrar em pleno ataque, né? E acho que em dois níveis, assim, né? O welfare de forma técnica, né, passou a ser considerado um auxílio que deixa, de forma técnica, eu digo, pelos economistas neoliberais, né? Para eles era o seguinte: o auxílio deixava de regular os salários baixos, né? Então, quanto mais dinheiro uma população recebe sem trabalhar diretamente, menos é possível você regular os salários baixos e, portanto, os preços das mercadorias ficam mais altos, né? Com o welfare em vigor. Então, isso começou a ser um ataque técnico constante na economia estadunidense. E a pedra que vem por cima e a placa, né, o welfare state de forma geral, mas que é uma coisa meio informal, é o Ronald Reagan, na época como presidente, passou de forma pejorativa, chamar as mulheres, sobretudo as mulheres negras, que que recebiam os auxílios do welfare, chamar de rainhas do bem-estar, né? Elas rainhas do bem-estar social, em oposição, né? E colocava essas mulheres em oposição aos estadunidenses brancos, que eram laboriosos, né? Então, foi se formando todo esse contexto de desindustrialização, de ausência fiscal para os estados e municípios, de queda do welfare state, né? E de formação daí de uma série de leis, né, no estado, que foi aprimorando, ou melhor dizendo, aprofundando a situação, aprofundando as leis, né, aprofundando punitivamente o trato social que o estado dava sobre a população. Tudo isso foi formando um cenário que, junto com outras coisas, como por exemplo, duas secas históricas que teve na década de 70, um endividamento geral da economia californiana que foi visto na década de 70 também. Então, um aumento do desemprego e um aumento da superacumulação de terras, de capacidade produtiva que foi ficando de lado. E, portanto, também, né, um aumento de uma população excedente na Califórnia, que se tornaria a base para, a partir dessa criminalização aprimorada que o estado da Califórnia fez, essa população desindustrializada das regiões ali, sobretudo de Los Angeles, né, do bairro de Watts, onde teve a rebelião de 1965, essa população seria levada para as prisões que seriam ainda construídas. Então, até para não me alongar ainda mais, Gabriel, eu queria parar por aqui, assim, essa sua pergunta, porque isso acho que dá conta um pouco de montar, ainda sem falar o que que foram as prisões exatamente, montar esse cenário californiano, né, que permite, e acho que essa ideia de cenário e de paisagem são duas palavras aí importantes para a autora, para a gente pensar de fato o que que viria a ocupar e fazer parte desse cenário, dessa paisagem, a partir dessa formação toda que eu trouxe aqui para o debate.
É muito importante o que você traz, que dialoga com a resposta lá da primeira pergunta, sobre essa distinção entre as interpretações do David Harvey e da Ruth Gilmore. Principalmente da construção dela a partir do panorama histórico, para, partindo dele, de forma imanente, produzir a sua análise. Então, dando continuidade à nossa conversa, a Gilmore aborda a questão do ajuste prisional como uma absorção do sistema punitivo pela lógica de acumulação capitalista, que exige, digamos, uma produção de prisioneiros. Então, você poderia falar para a gente sobre essa industrialização da punição e quais são os seus objetivos?
Beleza, boa. Acho que trazendo isso aqui para o ouvinte também, Gabriel, quando você fala então desse ajuste prisional, né, isso mais especificamente a gente está falando agora do capítulo 3 do livro, né, e que depois dela montar toda essa formação econômica, social, política do estado da Califórnia, ela fala: ok, a gente já sabe qual é a base, quais são os fundamentos, qual é o lugar aonde as prisões serão colocadas. E agora a gente tem que entender por que que as prisões são utilizadas para resolver essa questão, né? A questão dessa crise e dessa reestruturação da década de 70 que a gente veio conversando. E aí ela chama de ajuste prisional, e eu acho que é um termo interessante aqui para a gente conversar, porque o Harvey tem, né, o termo do prison fix, do special fix, né, o ajuste espacial, né, foi traduzido para o português lá atrás, né, nos livros do Harvey, como o ajuste espacial. E eu traduzi como ajuste prisional o prison fix da Ruth Gilmer, mas para mim fica a ideia, assim, para o debate, da gente pensar se não seria melhor até arranjo prisional, né? Eu acho que era uma tradução muito consolidada para eu mudar como título aqui do capítulo, mas quando a gente fala em ajuste e quando a gente fala em arranjo, o que que a gente está querendo dizer, né? E o fix, no inglês, acho que permite um pouco pensar em ajuste, mas permite também pensar nessa certa arrumação, nesse certo arranjo. E por que que eu estou falando disso? Porque quando a gente coloca na cabeça a ideia de um ajuste, a gente pode pensar que a economia capitalista, ela é ajustável, né, e que ela vai chegar num ponto ótimo de funcionamento e que basta para isso ajustes periódicos e constantes ao longo da história do capitalismo. E eu penso que isso não precisava estar ali no título, mas eu penso que para o debate a gente pensar na palavra arranjo pode fazer muito sentido também, porque o arranjo ele me parece uma coisa mais cacofônica, assim, e mais mosaical. É uma coisa que, por exemplo, a gente pode pensar em todas os cacos fragmentados do capitalismo colocados juntos, varridos para um mesmo local e servindo a partir dali não apenas como um ajuste, porque não resolve, não funciona, né? Não fica pronto. Mas ele se arranja, né? Esses fragmentos do capitalismo, ele se coloca num certo arranjo que ele prepara o capitalismo para uma nova fase de crescimento e acumulação, por mais que cada vez mais ficcionais, mas ele prepara o capitalismo para essas novas fases de acumulação, que não necessariamente são uma resolução do capitalismo, mas são uma acomodação, né? Um arranjamento, vamos dizer assim, dessa nova fase. E eu digo isso porque a Ruth Gilman, ela, para mim, é um pouco por aí que ela faz esse caminho, porque ela mostra como que as prisões servem para, usando as duas palavras agora, para ajustar esse novo arranjo. E é um arranjo prisional que a Califórnia monta. Então, esse é o caminho que ela faz no capítulo 3, a partir, sobretudo, de quatro excedentes, né? Então, ela vai muito. Ela faz um caminho de discussão, colocando todo mundo junto aí, né? O Garland, o Foucault, o Mike Davis, o Neil Smith, o David Harvey, e tantos outros, obviamente, vai colocando esses autores em conversa, junto especificamente aqui com o Marx, para pensar como que a reestruturação da Califórnia produz uma série de excedentes, né? E para ela, a forma da crise do capital na Califórnia, naquele período, se explica, ela vai a partir, né, da crise, da queda tendencial da taxa de lucro, mostrando como esse processo vai gerando excedentes de terra ociosa, excedentes de trabalhadores ociosos, excedentes de capacidade estatal ociosa, posto que a gente vinha falando de uma falência do estado de bem-estar social por meio da guerra. Né? E essa falência, ela fa fale enquanto a sua função, mas mantém os aparatos estatais prontos para serem recolocados em movimento de outra forma e que vai ser recolocado no formato do controle prisional em todo o estado. E, por último, o excedente do capital financeiro, que com essa reestruturação econômica da Califórnia e essa crise, tem ali uma acumulação, né, de excedente que, num novo arranjo, precisa ser recolocado num novo arranjo para que entre no funcionamento da economia capitalista a partir da década de 70, 80, e que esse arranjo é colocado por meio, né, da construção de prisões. E quando a gente fala das prisões, a gente não está falando de uma prisão, de duas, foi aquilo que a gente conversou no começo aqui, né? A gente está falando de 23 grandes prisões colocadas num lugar específico, né, que é um corredor no Vale Central da Califórnia, um lugar que eu digo uma extensão, né, de aproximadamente 600, 700 quilômetros, mas que é naquele lugar, não por razões aleatórias, mas por conta justamente dessa grande crise que o Estado vivia e que a formação de terras excedentes na Califórnia, vindas da produção de algodão com capital escravista da década do século 18 e 19, entra em crise em meados do século XX e você tem uma produção gigantesca de terras excedentes que precisam ser recolocadas em movimentos de alguma forma. Então, o Estado, que tinha essas capacidades excedentes, né, do welfare state, pega o capital excedente em crise do momento da desindustrialização e coloca essas terras excedentes, as piores terras desses agrícolas, né, desses fazendeiros e empresários agrícolas da Califórnia, colocar essas terras excedentes para servir para pro, os planos de construção prisional. E quando eu falo isso, É de forma, a partir do lobby real mesmo, né, que é permitido nos Estados Unidos. De quê? Dessas pessoas chegarem no, 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 na classe política e, de fato, organizar um plano, um plano público, né, que é a construção das prisões, com a utilização dessas terras privadas para elas serem colocadas nesses planos prisionais. Por que que eu estou dando ênfase para isso? Porque a forma da construção prisional, o local que ela é colocada, ela tem tudo a ver com a resolução dessa crise dessas terras excedentes. São terras agrícolas em municípios rurais do estado da Califórnia. Essas terras, o plano de construção prisional, portanto, obedece uma incorporação de terra muito maior do que o que seria necessário para a construção prisional, a construção do prédio mesmo da prisão. Porque a gente não está falando de resolver crime, lembrando o começo da nossa conversa aqui, a gente não está falando de resolver crime e nem enfim, me perdi um pouco aqui. O que eu queria dizer é o seguinte: a gente não está falando de resolver a criminalidade. O que a gente está falando é de resolver um problema do capital. Então, no caso das terras excedentes, as prisões incorporam um território bastante maior do que o espaço construtivo, porque a gente está falando de incorporar terras ociosas. Então, eu acho que é um pouco por aí, Gabriel, que a Ruth vai, né? A Ruth pensa esse ajuste prisional a partir desse resuminho que eu falei, assim, né? De quatro excedentes: excedente de capital estatal, perdão, excedente de capacidade estatal, excedente de capital financeiro, excedente de terras e excedente, por último, de uma população que não morava nessas regiões onde foram construídas as prisões, mas moravam nas regiões, obviamente, desindustrializadas do centro-sul de Los Angeles, sobretudo, né? Aquela região do centro-sul de Los Angeles fornece mais de 60% de toda a população prisional. Então, o que a Ruth mostra é como que esse arranjo desse ajuste prisional se dá na Califórnia a partir da crise que assola o estado na década de 60 e 70.
Muito interessante. A Gilmore trata, no penúltimo capítulo do livro, sobre o movimento de mães de presos, o Mothers Reclaiming Our Children. Você poderia falar sobre o histórico desse movimento? Quais são as suas estratégias e a análise histórica que a Gilmore faz sobre ele?
É legal você trazer isso, Gabriel, porque isso acho que localiza. Fui ouvindo a sua pergunta e fui pensando na edição do próprio livro, assim, né? Por que que a gente chamou o Dudu Ribeiro, né, para prefaciar o livro? Porque a gente entendeu, até num primeiro momento ali, em discussão assim com a Ruth, né, eu trocando uma ideia com o autor, ela tinha pensado alguns nomes e eu bati na tecla do Ribeiro, assim, como uma pessoa atualmente no Brasil importante para pensar essa questão, né? Porque o Dudu, via Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, junto, obviamente, com outros ativistas intelectuais, inclusive e sobretudo a Juliana Borges, né, que prefaciou o primeiro livro da coleção, O Capital do Carcerário, que é assim extremamente referência nossa, né, para as nossas traduções, para os nossos escritos e debates. Por que o Dudu é importante para trazer o livro para o Brasil, assim, né, para prefaciar o livro? Primeiro, porque tem uma ideia de que o livro da Ruth é um livro regional, porque carrega no nome Califórnia, né? Então, isso é mentira, né? Ele, apesar de tratar regionalmente da Califórnia, ela trata de uma forma que expande essa problemática para todo o país e também para todo mundo, assim. E aí, o Dudu, ele é um intelectual, um ativista baiano, sediado em Salvador, e que trata dessas questões a partir do território baiano, mas mostrando como que essa problemática, a problemática da violência policial e a problemática do punitivismo, e do acirramento do punitivismo na história brasileira, expande, obviamente, não só dentro do território baiano, mas em todo o território nacional. Então, o prefácio do Dudu, ele, ao colocar em paralelo Califórnia com Bahia, esses dois estados, ele consegue juntar Califórnia com Bahia e mostrar como que Brasil e Estados Unidos têm muita relação um com o outro. Por que que eu fiz essa abertura quando você fala do Mothers Reclaiming Our Children? Esse movimento que a Ruth mostra, no capítulo 5 do livro, que numa tradução direta seria mães que recuperam os nossos filhos, mães recuperando os nossos filhos, né? Ele surge a partir de umas perguntas específicas, né? Então isso coloca a Ruth Gilmer também no movimento desse grupo, não como uma mãe afetada pelo cárcere, mas como uma intelectual e ativista. Antes dela ser da academia, ela estava envolvida nesses movimentos antiprisionais e abolicionistas na Califórnia. Ela, inclusive, é uma das cofundadoras, por exemplo, do Critical Resistance, né? Um movimento super importante abolicionista nos Estados Unidos. A Ruth, em envolvimento com essas mães na Califórnia, e as mães, naquele momento, olhando ao redor e falando o seguinte: nós estamos perdendo os nossos filhos, ou mortos pela polícia, ou para dentro do cárcere. E aí elas estavam em busca de acadêmicos e ativistas para tentar solucionar o problema delas, o problema individual, o problema de cada um dos filhos dela presos no sistema estadunidense. O movimento surge quando as mães percebem, junto com Ruth Gilmer e outras intelectuais, obviamente, percebem que não é possível resolver o problema individual sem fazer uma busca via movimento coletivo. As mães, então, deixam de perguntar diretamente do problema dos filhos delas e passam a perceber que o caminho que seria melhor para todos, não só para os filhos delas, mas para todos, seria questionar o sistema judiciário e a construção prisional como um todo, né? Então, o movimento Mothers Reclaiming Our Children surge porque, em massa, os filhos dessas mulheres, sobretudo das mulheres negras e latinas da região do centro-sul de Los Angeles, que é onde tem a produção da maior parte desses prisioneiros que vem de uma população desindustrializada pelo desemprego da desindustrialização, essas mães começam a se juntar para tentar não mais resolver o problema individual, mas falar o seguinte: vamos questionar as leis que estão produzindo esses prisioneiros de forma massiva, porque eles precisam, lá em outro lugar do estado, preencher aquelas prisões que estão lá daquele outro lado. Então, o Mothers Reclaiming Our Children é um pouco esse movimento, sabe, Gabriel? Um pouco o movimento de busca por uma resolução coletiva a partir das inquietações individuais. E você falou de referências, né? A gente sempre usa, né? Eu acho que é bastante comum os Estados Unidos virar referência brasileira para o bem e para o mal, assim, né? Para caminhos interessantes e caminhos que não são interessantes, né? Mas a intelectualidade e o ativismo estadunidense é traduzido e vira referência para o Brasil. Mas é importante dizer que esse movimento, ele vai ajudar a gente a ensinar muita coisa aqui para o Brasil, mas o surgimento dele lá atrás usou como referência movimentos da América Latina. Então, movimentos de mães, como, por exemplo, as Madres de Maio na Argentina, é uma base muito evidente, assim, muito direta, de uma referência do que esses movimentos usaram para formatar, enquanto coletivos e organizações sociais, o movimento deles lá nos Estados Unidos. A partir de uma pergunta, né, que acho que a Ruth traz isso a partir do Mothers Reclaiming Our Children, que eu acho que é muito interessante. Elas reparam que, a partir de uma pergunta que a Madres de Maio no México faz, você coloca em xeque todo o Estado punitivo e o Estado patriarcal, que é quando uma mãe chega para o Estado e pergunta: aonde está meu filho? E por que vocês estão fazendo isso com ele? Seja lá o que for isso, né? Essas perguntas vindas de uma mãe, elas repararam o poder que isso tem de questionamento do Estado, posto que o Estado também, por definição, é patriarcal. Então, vindo esse questionamento que elas aprenderam dos movimentos latinos, não só da Argentina, mas também de outros países, mas de El Salvador, Guatemala, México, entra nos Estados Unidos, elas vão percebendo o seguinte: elas falam lá, né, a gente aqui é mais terceiro mundo do que primeiro mundo. Há uma conexão direta, maior, diretamente dessa população negra e latina que vive nos arredores de Los Angeles, com os movimentos de esquerda de toda a América Latina, do que uma ligação direta dessa população com qualquer movimento, por exemplo, por mais que progressista, branco, que vem do interior dos Estados Unidos, do interior, assim, né, do território estadunidense. Então, eu acho que o movimento, ele se dá um pouco por aí, e ele se firma a partir do início dos 90, justamente porque a construção das prisões tem o seu boom na década de 80, e o acirramento da polícia e das prisões se dá nesse mesmo período para poder produzir prisioneiros suficientes para justificar a existência daquelas prisões.
Como uma última questão, Bruno, você poderia nos falar sobre as 10 teses que a Gilmore delineia no último capítulo do seu livro?
Bom, legal, Gabriel. Eu acho que essas 10 teses, eu não vou falar especificamente de cada uma delas, mas de uma forma geral, né, delimita muito quem que é a Ruth Gilmer, assim, né? A Ruth Gilmer, antes dela ser geógrafa e essa intelectual importante que é base para todos os estudos prisionais nos Estados Unidos, ela é ativista, né? E ela está pensando sempre. Por isso que eu fiz aquela comparação entre, né, do embate entre ela e o Harvey, por exemplo. Ela parte a partir o caminho dela sempre parte da tentativa de construir um mundo novo, né, de buscar a esperança de transformações. A partir daí ela cria sua teoria e não o contrário, né? Então, para mim, me parece bastante óbvio que ela tenha um capítulo final que pense teses mesmo, assim, né, para um movimento social olhar e se basear um pouco, assim, né? É claro que aquilo pode ser mais ou menos obsoleto a depender do tempo em que o livro está inserido e da localidade em que ele está inserido. Mas me veio na cabeça aqui uma coisa que está presente nessas teses e que eu acho que é importante, que tem uma parte que tem a ver com a tradução, né? Que tem uma parte ali na tradução que ela fala mais ou menos assim, né? Que se a gente fizer determinada coisa, não vai servir só vai servir para a gente empurrar um pouco mais a catástrofe do capitalismo para frente, assim. E eu acho que ali a gente, não só eu, né, mas também os outros colegas da revisão do livro, né, o Alan, o Guilherme, a Helena Barbosa, a gente chegou a uma conclusão de que essa parte que ela fala das teses, a gente resolveu traduzir como, ao invés de empurrar a catástrofe, o apocalipse do capitalismo para frente, como adiar o fim do mundo. Porque a gente quis, nesse momento, falando um pouco dessas teses, né, a gente quis que tivesse uma ligação, que para mim tem muito claro isso, uma ligação entre o abolicionismo penal negro estadunidense com as lutas e o pensamento das cosmologias indígenas brasileiras. Então a gente quis colocar o Krenak em contato com a Ruth de alguma forma ali no final do livro, tendo isso na cabeça, porque tanto o abolicionismo penal lá nos Estados Unidos como as lutas indígenas por aqui tem na imaginação, no onírico, né, e na esperança e na ideia de futuro uma coisa muito presente. Eles partem desse processo, partem de pensar, né, de imaginar um mundo novo para teorizar, para virar um ativista, para estar envolvido numa organização, para escrever um livro, seja lá o que for. Então eu acho que essas teses, né, servem para aterrar um pouco o livro no chão da organização social de base, seja ela qual for, mas que eu acho que entre uma conversa entre Brasil e Estados Unidos tem esse diálogo que está um pouco oculto ali no livro, mas quem estiver ouvindo aqui vai saber um pouco desse bastidor da tradução, que a gente quis conectar o abolicionismo penal estadunidense com a luta indígena brasileira.
Eu fico muito feliz de saber que vocês conseguiram fazer essa conexão entre a obra da Gilmore e os nossos temas locais, principalmente essa ligação com as reflexões do Ailton Krenak. Eu fiquei bem ansioso para o próximo desse livro depois dessa conversa. Então, Bruno, você tem considerações finais a fazer, principalmente sobre a questão da relevância dessa obra para pensar o cenário brasileiro e o absurdo que é que essa obra não tenha sido lançada ainda no Brasil?
Pensando nisso, né, que você falou desse absurdo, me lembro de conversas com a Ruth, assim, e de falar com ela, assim, né, e ela entender que há, talvez, né, um racismo editorial, assim, né? Não talvez de forma direta, mas eu lembro que numa conversa com ela, ela, né, pensou assim de não se aceita muito, né, mulheres negras falando, teorizando o sistema capitalista e fazendo uma crítica radical do sistema capitalista a partir também da teoria e etc. Então, eu venho entendendo pouco a pouco, a partir do caminho dessa coleção que a gente vem fazendo, que é a coleção Raça e Capitalismo, que essa coleção tem um pouco esse caráter de trazer autores e autoras, né, por enquanto duas autoras, a Ruth Gilmer e a Jack Wang, que ainda não haviam ganhado tradução no Brasil e, no caso da Ruth, em lugar nenhum do mundo, né? E acho que tem um pouco desse caminho e pensando um pouco na importância do livro. Mas pensando um pouco, antes de finalizar, né, essa importância do livro aqui no Brasil, eu sinto que, assim, o Dudu faz essa conexão com o estado da Bahia e com o Brasil como um todo, né? E eu acho que é importante a gente pensar também o estado de São Paulo. No momento que a gente tem, né, essa virada punitiva de 2006 em diante aqui no Brasil, onde você tem o crescimento, né, do número de pessoas presas de aproximadamente 200 e poucos mil lá em 2006 para, enfim, não tenho certo aqui na cabeça, mas para cima de 800 mil atualmente. A gente tem esse crescimento gigantesco dado ali durante o governo Lula ainda, uma mudança de lei que pode se equiparar um pouco, fazendo essas comparações históricas, à lei de drogas de Nixon, né, lá na década de 70. De outro lado também, pensando a construção prisional no Brasil como um todo, mas sobretudo no estado de São Paulo, por que que elas foram para o interior? Eu acho que a gente tinha que fazer esse tipo de pergunta. Não estou fazendo nenhuma pergunta nova aqui. Ela é da Ruth, tem pesquisadores fazendo essa pergunta atualmente no Brasil, como, por exemplo, o Rafael Godoy, entre outros, que estão pensando a interiorização dos presídios, etc. Mas pensar, né, por que foram para onde foram? Essas perguntas que a Ruth fala. Por que prisão para resolver os problemas sociais? Por que construí-la aonde elas estão construídas? E por que agora? Né? Perguntar essas três perguntas, a gente tem que achar alguma resposta mais elaborada para essa interiorização dos presídios, por exemplo, no estado de São Paulo, também em municípios rurais ou municípios urbanos pequenos, e tentar entender quais são, né, as relações sociais, econômicas e espaciais que estão em torno dessa construção e praticamente, vamos dizer assim, de uma mímese desse problema californiano implantado aqui, né? Como a gente fala, né, de complexo industrial prisional, e como a gente sempre no Brasil importou os departamentos industriais estadunidenses, né, depois de se tornarem obsoletos lá, vem para cá. Eu fico também com essa pergunta, né? No momento de obsolescência de falência dessa formulação punitiva nos Estados Unidos, o Brasil incorpora e impõe sobre o território brasileiro, com toda a sua força, esse modelo prisional, mais ou menos ele, né, esse modelo estadunidense, com toda a força sobre o território brasileiro. Então, eu acho que, assim, é uma obra que chega num momento super importante, assim, né, do Brasil, porque se a gente analisar a história recente, né, como a gente falou, né, essa virada punitiva que vem lá de 2006, passa por outros governos do PT, passa por Bolsonaro e entra nessa era de uma certa euforia social e política depois da vitória do Lula. A gente tem que parar um pouco e olhar como que caminha esse caráter da punição, da construção das prisões, e seguir fazendo a crítica a esse processo aqui no Brasil de forma dura e implacável. Eu venho vendo que as críticas estão muito focadas na história da privatização dos presídios, né? E acho que o convite que a Ruth faz é sempre o seguinte: pera lá, a lucratividade e a privatização de presídios, ele é um aprofundamento do problema, mas o problema da punição, ele é um problema colocado pelo Estado e pelo capitalismo, obviamente, mas assim, permitido e colocado diretamente pelas forças do Estado. Então a gente tem que olhar para isso, não ficar preocupado especificamente apenas com a privatização, mas com a estrutura punitiva montada pelo Estado racial, pelo Estado carcerário, dentro de um capitalismo carcerário, que é o que a gente tem agora. Então acho que o recado final, para além desse resuminho que eu tentei fazer aqui, Gabriel, é dizer para os ouvintes, para as ouvintes, que o livro ele está nesse momento em financiamento coletivo, né? A gente está fazendo todo esse esforço para ter uma edição super linda, né? Toda ilustrada, com um monte de gente presente na edição, para trazer ele com o peso que ele merece, assim, para o Brasil, né? E o financiamento coletivo está ocorrendo no site do benfeitoria.com/CaliforniaGulag, tudo junto, sem acento. E aí lá dentro você tem como pegar o livro com desconto e depois recebe em casa assim que ele sair da gráfica. Acho que é um pouco esse o recado aí. E te agradecer, Gabriel, pelo convite, né, e pela presença aqui no podcast.
A gente que agradece. Bom, com essas palavras finais, eu penso que fica mais do que claro qual vai ser a relevância dessa obra para o pensamento abolicionista penal e antirracista brasileiro, para animar e informar as lutas dos movimentos sociais do nosso país. Então é isso, queridas e queridos ouvintes do AutoCast. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Espero que tenham gostado e que ele seja de grande importância para os seus estudos e para a sua militância. Fiquem todas e todos bem. Um grande abraço e até o próximo episódio.